A matemática é um bicho de sete cabeças? De acordo com o professor e pós-doutor em educação, André Barbeiro, quando os pais falam da disciplina como um monstro, as crianças tendem a levar isso para as próprias vidas. Mas como podemos quebrar esse paradigma? É isso que Barbeiro ensina no livro Por que seu filho não aprende matemática?, publicado pela Citadel. E a gente fala agora com o professor André Barbeiro. Muito bom dia, professor!
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Agradeço o carinho em acreditar numa pauta tão importante, em um momento propício também, afinal de contas, dia 28 de abril agora foi o Dia Internacional da Educação, dia 6 de maio foi o Dia Nacional da Matemática, dia 12 de maio comemoramos o Dia Internacional das Mulheres na Matemática. Então, muitas datas que nos recordam a importância que a educação tem nas nossas vidas, em especial a matemática nas nossas vidas e na sociedade. Muito obrigado.
Bom, André, eu queria, na realidade, que essa pauta tivesse vindo bem antes, nos meus tempos de escola, porque eu sou um daqueles que levei na matemática, assim, uma ideia muito ruim e acho que isso não me favoreceu muito. Mas vamos agora ajudar as novas gerações. Professor, como descomplicar a matemática?
Para quem me ouve, pode não acreditar, mas a matemática era a minha pior matéria na época da escola, do sexto ao nono ano. A minha pior nota no boletim era sempre matemática, eu não passava de 2,5. Eu fui aprovado por conselho de classe, aquele momento de fim de ano que os professores se reúnem e buscam ajudar os alunos que estão em situação mais drástica. E eu sempre, do sexto ao nono ano, por 4 anos seguidos, tive a matemática como sendo uma inimiga na minha vida. E eu acabei criando um preconceito, um bloqueio psicológico em relação àquilo que eu era capaz de aprender em relação à matemática. E graças a um professor que no primeiro dia de aula no ensino médio, eu cabisbaixo, chegando na escola, sabendo que iria mais um ano enfrentar a matemática, ele olha para mim. Antigamente, nas carteiras, o senhor deve lembrar, tinha o nome do aluno, para que o professor pudesse aprender aos pouquinhos quem era o aluno que estaria diante dele todos os dias ao longo daquele ano. Ele olhou para a plaquinha, estava escrito meu nome, André Barbeiro, e eu me recordo como se fosse hoje. Ele olhou para os meus olhos e disse assim: eu não desisto de você. E eu não tinha entendido muito bem o que aquilo significava, mas dia após dia, semana após semana, eu percebi que o não desistir era pegar nas minhas mãos, caminhar comigo, me mostrar que eu era capaz de superar essas dificuldades, me mostrar que eu era muito superior àquilo que eu tinha de imagem de mim mesmo no passado. E graças a isso, graças a esse acompanhamento, graças a esse carinho, a esse olhar afetuoso, hoje eu sou professor e hoje estou falando aqui com vocês. Então, em primeiro lugar, não desistamos. Não desistamos dos nossos alunos. Você é professor, professora, mesmo aquele aluno mais difícil, mais complicado, ele merece muito mais a nossa atenção, muito mais o nosso carinho. É esse vínculo de afetividade que transforma a vida do aluno e da aluna. E você, pai, você, mãe, você é responsável. Acompanhe também dentro de casa o seu filho e a sua filha, mostrando sempre as pequenas vitórias, mostrando que ele é capaz, que ela é capaz de superar as dificuldades. Então, primeira dica é confiar, é criar esse vínculo de afetividade professor-aluno e, claro, a família apoiando esse processo de ensino-aprendizagem.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma questão que muitas vezes é dada como mito. E aqui eu queria que eu aproveitar a sua expertise na área para o senhor falar para a gente se isso é mito ou se é verdade. A matemática é uma questão de talento ou uma questão de aprendizado?
Se fosse uma questão de talento, eu não estaria aqui hoje falando sobre matemática. Afinal de contas, passei metade da minha infância tendo a matemática, como eu disse, sendo a pior das minhas matérias. E hoje a psicologia nos ensina que não existe a ideia de talento inato, não existe a ideia de algo que seria impossível alguém aprender. Então, claro, com dedicação, com disciplina, com esforço, o nosso cérebro, ele vai crescendo. Os neurônios, eles vão criando mais conexões. Então, essa ideia de que a pessoa nasce com o dom da matemática ou não nasce com o dom para a matemática, isso é um mito. Afinal de contas, quando nós pegamos a história de grandes gênios, não só da matemática, mas de qualquer área do conhecimento, às vezes a gente diz assim: poxa, aquela pessoa nasceu com um dom, Aquela pessoa toca piano belamente, aquela pessoa, Albert Einstein, revolucionou a física, mas a gente não percebe que aquela mesma pessoa dedicava horas do seu dia. É muito mais uma questão de postura, de acreditar e de colocar meios para que aquele fim seja alcançado.
E o que é que funcionou para o senhor que pode ser passado para quem tem a mesma dificuldade com a matemática?
Como eu disse, em primeiro lugar, pessoas do meu círculo de relacionamento que acreditaram em mim. Por isso, mais uma vez, insisto. Você pai, você mãe, você responsável, você professor, você gestor, você colaborador de instituições de ensino. Acreditem na criança e no adolescente que estão diante de vocês, em primeiro lugar. E depois que esse carinho e esse afeto é criado, colocar meios práticos. Que meios práticos seriam esses? Dedicar tempo de estudo diário. Não precisa ser tempo de estudo muito grande, às vezes a gente também exige dos nossos alunos ou dos nossos filhos que eles passem a tarde inteira estudando. Isso não pode acontecer, porque afinal de contas a relação com o aprendizado tem que ser uma relação de amizade, uma relação gostosa e não uma relação de martírio. Aquela experiência que eu tive no passado com o meu professor, algo que ele dizia e que hoje eu digo aos meus alunos que faz toda a diferença. Quando o aluno, por exemplo, numa prova não se sai tão bem, a gente tem o costume de falar para o aluno ou falar para o nosso filho, olha, você não foi bem na prova, você não aprendeu. Que tal a gente trocar a expressão não por ainda não? Parece uma bobagem, mas quando nós falamos para os nossos filhos que você ainda não alcançou aquilo que desejava, ou quando o professor se dirige a um aluno e diz assim, olha, você ainda não tirou a nota que tanto sonhava, o ainda mostra para aquele aluno que o processo de aprendizagem é um caminho que está sendo trilhado. Quando eu estive nessa migração, né, da pior matéria da minha vida, que era a matemática, lá no ensino fundamental, para a minha profissão hoje como professor de matemática, não foi rápido, né, o processo. Então, pai e mãe, responsável, professor, comemore as pequenas vitórias. Isso faz uma diferença impressionante na autoestima e na confiança que o aluno tem em relação ao próprio processo de aprendizagem.
Professor, muitos dizem que a matemática é a ciência mais humana de todas. Como se relacionar bem com a matemática na vida depois dos estudos?
Vocês sabem que muitas vezes a matemática ela é tratada como uma ciência fria, uma ciência muitas vezes afastada da realidade nossa enquanto ser humano. E é justamente o contrário. Contextualizando para o aluno, trazendo a importância que a matemática teve e tem na vida de cada um de nós enquanto sociedade, isso já é um grande passo para o aluno acreditar na importância de se aprender a matemática.
Professor André Barbeiro, muito obrigado pela sua entrevista e pelas informações e dicas que são muito importantes, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm uma relação boa com a matemática. Obrigado, professor.
Eu que agradeço o convite e, mais uma vez, acreditem no potencial dos seus filhos, dos seus alunos e no seu próprio potencial. Quem sabe alguém não está me ouvindo aqui e ainda não tem uma boa relação com a matemática. Inclua essa palavrinha na tua vida, ainda.
Muito obrigado, professor. Bom dia.
Bom dia.
Conversamos com o professor André Barbeiro, autor do livro Por que seu filho não aprende matemática? E por meio de dicas práticas, ele falou com a gente aqui como simples ações de pais e professores contribuem para que os pequenos vejam a matéria de uma forma mais simples e divertida.